Vamos continuar com as nossas audições. Temos agora connosco os representantes do ICOM Portugal, o professor Dr. Mário Nuno Antas, secretário da Direção do ICOM Portugal, e o professor Dr. Pedro Pereira Leite, a quem agradeço a presença e dou as boas-vindas à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e à Assembleia da República. Estão informados do teor do requerimento apresentado pelo PCP sobre os atos de vandalismo que ocorreram recentemente no COA portanto, vou dar a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, para precisamente introduzir o assunto. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começo por cumprimentar os senhores representantes do ICOM Portugal aqui presentes, o professor Dr. Mário Nuno Antas e o professor Dr. Pedro Pereira Leite, agradecer-lhes a vinda aqui à comissão a requerimento do PCP para a audição, não só sobre a questão do vandalismo sobre a Rocha 2 de Piscos, mas também da própria situação da Fundação Coa Parque, que tem um impacto direto no museu, que também nos interessa perceber, e precisamente aqui a oportunidade para ouvir o ICOM sobre esta matéria. Porque nós, e como é de conhecimento público, esta questão do ato de vandalismo que ocorreu agora há pouco tempo, há mais de um mês, na verdade, mas é uma das componentes que nós consideramos que, em termos de todo o espaço do COA, é um dos episódios que tem afetado o COA, mas é um historial longo que nós temos vindo a assistir em relação àquele espaço, que é classificado como património mundial, monumento nacional também, e que tem uma componente também de museu, que daquilo que nos é transmitido com alguma regularidade tem tido graves problemas de funcionamento ao longo dos anos, que se vieram a agravar e a piorar, e que podem comprometer também aquilo que é a própria missão de um museu. E é isso também que nos preocupa. E então gostaríamos de perceber, por parte do ICOM Portugal, por um lado, qual é que é a avaliação que fazem relativamente a toda esta matéria, ou seja, o incidente em si, mas também o estado atual da fundação e os impactos de funcionamento que existem no próprio museu. Temos tido múltiplos relatos, ainda agora fizemos esta audição anterior com a Associação dos Arqueólogos Portugueses, e foram-nos dadas também já algumas atualizações sobre esta matéria, mas de facto também foram confirmadas algumas das questões que nós já levantámos na própria audição com o Sr. Ministro, relativamente às dificuldades que se sentem no dia-a-dia da Fundação Coa Parque, e nomeadamente no próprio trabalho do museu, porque com um diretor que se aposentou, com a falta do Conselho de Administração no terreno, com uma situação que se vem arrastando, dificuldades de meios de toda a ordem, com falta de trabalhadores também, nomeadamente depois na parte da guardaria. Têm vindo a ser também relatados problemas até no próprio desenvolvimento de projetos de investigação, como não há propriamente uma administração ali, não há um diretor agora ali, que muitas vezes há muitas barreiras e dificuldades em desenvolver uma componente fundamental do próprio trabalho do museu, que se prende precisamente com esta parte da investigação. Aquilo que nos foi dito na audição anterior é que neste momento a Fundação era uma entidade completamente à deriva. Completamente à deriva, e que de facto que acabava por ser uma autêntica fundação fantasma, por não estarem lá precisamente as caras no terreno e os responsáveis institucionais que devem dar resposta àquilo que é o dia-a-dia dessa instituição. O que nós gostaríamos de perceber também é até que ponto é que nós podemos dizer que a missão do COA neste momento e do museu está a ser cumprida ou não está a ser cumprida, se está em risco ou se não está de facto em risco, se não era necessário aqui tomar medidas efetivas para alterar a situação e o funcionamento regular daquela instituição poder ser assegurado. É uma coisa que nos preocupa muito, porque além do investimento que nós consideramos que é acertado e que foi feito ali naquele espaço, que poderia agregar ali um ponto de dinamização regional importantíssimo, de criação de emprego, de valorização cultural, de conhecimento do território, até que ponto não estaremos nós a desperdiçar também todo este manancial, tendo em conta aquilo que é um historial de crónico subfinanciamento, de desresponsabilização e de certa maneira, e nós continuamos e temos esta posição de princípio há muito tempo que é conhecida, o PCP considera que a própria constituição de uma fundação acabou por ser uma fuga para a frente no sentido da desresponsabilização. Parece-nos que seria acertado manter aquele património e o próprio museu sob tutela direta do Estado, ainda que possamos dizer que nem tudo na DGPC funciona bem e que temos ali um monstro burocrático pesadíssimo que também merecia uma intervenção de outro género para agilização e separação até de águas, porque há ali muita coisa misturada que muitas vezes também não contribui para o desenvolvimento do trabalho nesta área, segundo aquilo que é a nossa perspectiva. E, portanto, o que nós gostaríamos de entender de vossa parte é precisamente isto, e de que forma é que podemos garantir que são cumpridos os compromissos internacionais em termos da salvaguarda do património, mas também da própria missão, dentro daquilo que é a própria lei-quadro dos museus, para que é que serve um museu. E, ao fim e ao cabo, como é que nós garantimos que ali essa função também é integralmente cumprida? E vou então terminar mesmo com esta pergunta, e de que forma é que isso deve ser feito então e assegurado nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os elementos do ICOM Portugal, o professor Dr. Mário Nuno Antas e o professor Dr. Pedro Pereira Leite, por estarem presentes em sede da 12ª Comissão para esclarecer algumas das questões que têm sido levantadas relativamente a esta questão dos recentes atos de vandalismo conhecidos e cometidos sobre a Rocha 2 de Piscos. Já foi aqui falado hoje, nós tivemos em audição com o Sr. Ministro da Cultura na passada semana, onde tivemos a oportunidade de questionar sobre estas matérias, e o Sr. Ministro, relativamente à segurança das pinturas no Val do Coa, diz que seria eventualmente feito, ou poderia vir a ser feito, com videovigilância ou sistemas equiparados. Na edição anterior com a Associação de Arqueólogos Portugueses, claramente eles disseram que a videovigilância não poderá ser um elemento principal, mas sim um elemento complementar, porque se levanta várias questões. Eu aqui até dava o exemplo do que aconteceu no túnel do Marão, em que foi feito videovigilância à distância e na hora não houve os meios necessários para, realmente não houve danos físicos nas pessoas, mas não houve medidas de imediato. E aqui coloca-se com esta questão do Val do Coa também essa situação. Se ao deixarmos de ter a guardaria com pessoas no terreno, tivermos esta videovigilância, se não serão possíveis haver situações idênticas ou muito similares a esta. Colocaria-vos uma questão, certamente como têm acompanhado estas matérias, quais os vossos comentários relativamente a esta questão? Porque o atual governo já está em funções há mais de 15 meses. Isto é uma situação que poderá eventualmente, como foi referido aqui anteriormente, do anterior governo, mas não será só responsabilidade dele. E nesse sentido o Sr. Ministro tem-nos habituado ultimamente, não só nesta matéria como em outras, a protelar ou anunciar determinadas medidas, e o que é certo, elas ainda não estão no terreno, e não podemos usar o ditado que sempre temos usado, que depois de casa roubada tranca já a porta, porque os danos que ocorreram nestas pinturas, que são património único e património da Unesco, não podemos correr o risco de verem futuros danos. E nesse sentido, saber quais são os vossos comentários relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. As boas-vindas ao Sr. Professor Pedro Pereira Leite, ao Sr. Professor Dr. Nuno Antas. É um gosto tê-los cá. Hoje vai ser uma manhã muito enriquecedora para nós, porque, para além da vossa visita, temos também o ICOMO, já tivemos a Associação de Arqueólogos Portugueses, ainda vamos ter os trabalhadores da Fundação, e o vosso contributo, juntamente com as outras instituições, será enriquecedor para consolidar um conhecimento mais, mais estruturado sobre esta situação, que é uma situação que não é fácil. E eu penso que os senhores estarão de acordo que não é fácil encontrar uma solução de vigilância, de salvaguarda, enfim, de, para um quadro museológico com aquelas características, que são muito próprias e muito singulares, até mesmo do ponto de vista internacional. É um grande parque, com uma grande dimensão e com pedras, rochas de grande dimensão também, todas elas dispersas num contexto ao natural e com trilhos, enfim, próprios da natureza. E, portanto, como é que se consegue, neste contexto, ter uma vigilância como se tem num museu fechado? Pronto. É evidente que a vigilância com pessoas físicas é sempre a melhor forma de poder fazer a salvaguarda do património. Mas também sabemos que quando há uma extensão enorme, em qualquer contexto, seja em Portugal, seja no país mais rico do mundo, também não é fácil. E também já vimos que em museus onde há vigilância, estou-me a lembrar do Louvre, estou-me a lembrar em grandes museus importantes, já têm sido vandalizados quadros com pinceladas em importantes obras mundiais por motivos às vezes não tão fúteis quanto este, mas por motivos às vezes até ideológicos, ou para tapar ostensivamente uma zona do quadro que tem impacto religioso na pessoa que fez aquele ato religioso, aquele ato de vandalismo, ou porque tem um impacto político, ou porque tem um impacto de outra natureza. Este vandalismo foi, como eu disse há pouco, um vandalismo idiota, porque não tinha qualquer tipo de motivação a não ser uma brincadeira infantil. Agora, como eu dizia também, em museus altamente vigiados acontece vandalismo. Portanto, a vigilância por si também não é garantia da salvaguarda absoluta do património. Em primeiro lugar, é preciso uma consciencialização cultural forte, passar a mensagem e construir ao longo de gerações, dentro do, enfim, do nosso espaço e junto da nossa população, que aquele é um património a proteger e a salvaguardar, não estando também de fora a possibilidade de haver prospectos e informação altamente bem construída, distribuída à entrada, com avisos importantes e, enfim, uma informação bastante bem construída no sentido da advertência relativamente a este património. Para além disso, eu gostava que os senhores professores nos dessem talvez algumas indicações sobre a visualização e a fruição desse património pode ser prejudicada, por exemplo, se algumas destas pedras mais importantes estivessem protegidas, por exemplo, com rede ou com acrílico ou com algum tipo de proteção que impedisse o tacto? Isto é uma pergunta que já agora gostava de ter essa resposta, porque nós vemos a Mona Lisa está protegida com acrílico. Outras peças emblemáticas do património mundial estão protegidas. Algumas destas pedras mais importantes poderiam ou não ser fruídas se tivessem uma proteção que não permitisse a aproximação. E se há mecanismos desta natureza ou de outra, do ponto de vista tecnológico, que pudessem disparar alarmes que, como dizia há pouco o meu colega João Almeida, que não tem grande resultado porque a distância após o alarme para ser acionado um mecanismo de salvaguarda é grande, mas pelo menos tem um efeito dissuasor. Aproximação táctil, por exemplo, da pedra por a pressão pode soar um alarme que pode realmente afastar um intruso, nem que seja pelo efeito dissuasor. Portanto, gostava de vos ouvir sobre medidas que possam ser implementadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores representantes do ICOM Portugal, o professor Dr. Mário Nuno Mantas e o professor Dr. Pedro Pereira Leite, agradecer-lhes a presença e colocar duas ou três questões muito brevemente. Sabemos que, até em função daquilo que ouvimos na audição anterior, que a Fundação e o Museu se encontram numa situação extraordinariamente precária. É claro que também sabemos que, ao longo dos anos, e por razões que são sebejamente conhecidas, tem havido uma forte desorçamentação que, de alguma forma, tem depauperado e tem inviabilizado uma ação mais eficaz, quer por parte da Fundação, quer por parte do Museu. As questões que eu queria focalizar são aquelas que dizem respeito justamente àquelas que seriam as funções do Museu e que teriam a ver com o seguinte: está o museu ou pode o museu, nas atuais condições, cumprir a sua missão? Esta é uma questão muito simples, eu sei de antemão qual a resposta, mas eu creio que a questão deve ser colocada. Tem o museu o número de funcionários suficientes e técnicos qualificados que permitam uma regular e cotidiana intervenção naquilo que diz respeito ao modo expectável, digamos assim, daquilo do museu funcionar? É outra questão muito clara. Nesta altura, o museu tem mais ou menos visitantes? Será que a penúria chegou ao ponto de levar a que as visitas sejam reduzidas a uma situação praticamente residual ou não? Gostaria também de saber se estes visitantes, quando vão, têm o devido acompanhamento por parte de quem lhes poderá dar uma explicação cabal, não apenas sobre o museu, mas sobre toda aquela situação, do ponto de vista patrimonial, digamos assim, que envolve aquela zona do Val do Coa. Que é sempre bom lembrar que é uma das maiores do mundo naquilo que diz respeito à arte ao ar livre, à arte rupestre ao ar livre, é bom lembrar isso, é o património da Unesco e, portanto, não é um património qualquer. Não é um património qualquer. E não sendo um património qualquer, e mais, sendo um património único, era também expectável que fossem criadas sinergias por forma a fazer daquela região do Val do Coa um centro fortemente atrativo do ponto de vista da chamada de visitantes e da projeção do nome também de Portugal no mundo, porque na realidade só nós é que temos. Aquilo existe naquele local e em Portugal e não existe no outro lado, e é património da humanidade. A Fundação tem trabalhado ou não no sentido de levar a cabo esta tarefa da projeção do Val do Coa um pouco por todo o lado? E, já agora, o ICOM tem alertado os organismos internacionais para aquilo que lá se está a passar? Se o tem feito, qual tem sido a recepção aos avisos eventualmente feitos pelo ICOM? São estas questões, em síntese, que eu gostaria de colocar e gostaria de ver respondidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os professores, representantes do ICOM, da Comissão Portuguesa, já várias questões, grandes questões estão colocadas. Basicamente, do nosso ponto de vista, o que é que nos interessa saber? Relativamente ao que aconteceu e que motivou estas nossas audições, o requerimento do PCP, saber, do ponto de vista do vosso ponto de vista, o que é que efetivamente pode ser feito no sentido de evitar este tipo de situações, de reduzir os riscos e, portanto, tornar efetiva uma proteção de um património que é valiosíssimo, tem características especiais e, portanto, precisa de cruzar, por um lado, a valorização que merece com a eficiência dos meios que possamos ter para dissuadir e prevenir este tipo de comportamentos. Eu já há pouco coloquei uma questão e queria voltar a colocá-la, que é a questão da mimetização, porque acho que é relevante, porque este tipo de fenómenos, quando acontece uma vez e é noticiado, obviamente que aumenta o risco. E, portanto, não só em termos gerais e teóricos, como é que um sítio destes pode ser preservado e protegido deste tipo de ameaça, mas numa altura em que, obviamente, a notícia pode fomentar essa mimetização, como é que se pode eficazmente combater isso? Depois, a questão de fundo, a questão do modelo fundacional de gestão, a questão do museu em si, deste museu, que é um museu muito especial pelas suas características, qual é a avaliação que fazem, uma vez que já temos uns anos corridos sobre esta solução, a avaliação da solução que foi encontrada para a gestão, da forma como está organizado o próprio museu, já se falou aqui do acompanhamento, da promoção, matérias relevantíssimas para que este património possa ser fruído, e esse é um dos objetivos. Até que ponto é que há uma consciência do que efetivamente existe ali no COA, que há uma generalização do conhecimento sobre o que existe, se há uma atratividade para o que ali existe, porque isso é essencial para que o museu cumpra a sua função cultural, que é exatamente de poder pôr ao serviço da comunidade aquele que é um património que existe e que, naturalmente, para ser descoberto, tem que ser promovido e, portanto, como é que toda esta articulação é feita. Depois, nós não queríamos entrar, já o disse na audição anterior, não estavam presentes, numa questão de partidarização da discussão sobre esta matéria, mas queria fazer uma pergunta simples, que é, nesta avaliação sobre o COA enquanto museu, sobre o modelo que foi encontrado e o que tem sido feito, se efetivamente houve evoluções positivas ou se, infelizmente, os problemas estruturais estão por resolver e se os impasses ou até as soluções restritivas que foram em determinado momento aplicadas se perduraram ou se foram invertidas. Eram basicamente estas as questões. Agradecia desde já as respostas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E então agora, para responder, tem a palavra o Dr. Mário Nuno Antas. É evidente que tem conhecimento que dispõe de 10 minutos para responder, e para os comentários que achar pertinentes. Tentaremos gerir isso com capacidade de síntese, que faço apelo, mas obviamente também com alguma flexibilidade. Não quero que, por falta de um ou dois minutos, que deixem de responder às perguntas ou fazer os comentários que acharem pertinentes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Edith Estrela. Muito obrigado a todos os grupos parlamentares pelas questões enunciadas. E, de facto, o Conselho Internacional de Museus, neste caso o ICOM Portugal, estamos aqui para tentar, de facto, debatermos estas questões e, sobretudo, apresentar algumas linhas de ideias que nos parecem fazer parte da solução. Bem, em primeiro lugar, referi que o complexo de arte rupestre do Val do COA é o maior parque de arte rupestre ao ar livre do mundo. É o maior. Eu penso que logo aqui a nossa responsabilidade nacional e internacional é enorme, como todos nós sabemos. Portanto, é o maior. Gostava de frisar esta ideia de força. Segundo, obviamente que todas as questões que foram aqui levantadas pelos diversos grupos parlamentares levam-nos a aspectos muito importantes, nomeadamente foi aqui referido, e eu vou tentar, de uma forma sucinta, na medida do possível, responder a todas elas. Nós, ICOM Portugal, como uma associação de museus e de profissionais de museus, obviamente estamos preocupados e bastante preocupados com esta questão. Independentemente do modelo administrativo que o Governo entenda adotar, pensamos que esta discussão tem que ser efetivada não só de acordo com os atos de vandalismo, mas com uma política estrutural. Então, assim, gostávamos de apresentar aqui cinco ideias que penso que irão responder, ou melhor, tentaremos responder, às questões enunciadas pelos senhores deputados. Bem, primeiro, para salvar a arte do COA, temos de ter um orçamento, e peço desculpa às palavras, de verdade. De verdade. Como os relatórios de contas são públicos da Fundação, o relatório de 2014 falava numa despesa a rondar 1 milhão e 250 mil euros só para funcionamento, isto sem investimento. Atualmente, e devido ao facto de alguns equipamentos, portanto, carecerem de uma manutenção, este valor subiu. Segundo, é preciso definir um plano estratégico que envolva, além dos 5 fundadores da Fundação COA Parque, as entidades locais, regionais, públicas, privadas. Estou a falar de universidades, autarquias, associações culturais, etc. Terceiro, temos conhecimento que durante muitos anos, nomeadamente sobretudo na época de 2012-2013, era o Dr. Fernando Real que estava à frente da Fundação, foram feitas bastantes acordos de protocolos. Foram assinados, mas pensamos, nós e com Portugal, que devem ser reativados e ampliados. E aqui responde à questão social, que gostaria de detalhar um pouco mais. Quarto, eu penso que uma ideia importante, aliás, pensamos nós e com Portugal, é pôr finalmente em funcionamento o Conselho Consultivo, previsto nos estatutos da Fundação, mas que, por várias razões, nunca foi colocado. E este Conselho Consultivo acrescenta, e se me permitem uma vez mais, massa crítica a toda esta questão. Relativamente às questões mais relacionadas com a vigilância, além das medidas anunciadas e todas estas preocupações, nós gostaríamos de destacar algo que nos parece essencial, e chama-se educação patrimonial. E que em Portugal não existe um Plano Nacional de Educação Patrimonial, e esta dimensão de colocar a população local, a população local numa dimensão educativa e formativa, seja partindo de um regime de avença, com reporte de ocorrências, é a melhor forma de garantir. Porquê? Para já porque é uma solução que a nível de custos é menor de qualquer grande sistema integrado de videovigilância, que nós consideramos que é essencial também. Mas este envolvimento é uma solução mais duradoura, porque é a população que reside lá, que está lá. É uma necessidade que não carece de manutenção técnica, merece de manutenção humana, digamos assim. E é eficaz a nível da responsabilização social. Todos nós sabemos que os Estados não resolvem problemas sozinhos. O Estado, conjunto de cidadãos, que todos nós somos, temos que nos mobilizar. E é aqui a verdadeira dimensão social que está em causa. Gostaria então, sem grande portanto, aspecto e não me querendo alongar, tentar responder na medida do possível às questões enunciadas. Senhora Deputada Ana Mesquita, a questão da avaliação. A função do museu não está a ser cumprida. Não está. Portanto, uma resposta muito direta. Não está porque o museu, além das funções que sabemos, investigação, conservação, restauro, exposição, tem uma função que é primordial delas todas, que é a função social. E a função social não é só para turista ver, é uma função social que começa em todos nós. Aquilo que eu quero dizer ao meu filho e todos nós queremos dizer às gerações vindouras é que em Portugal temos este património que é único, mas que daqui a 50, 100 anos tem que lá estar, porque é marca, neste caso, de tempos imemoriais. Quanto à Sra. Deputada Helga Correia, a questão da videovigilância, claro que é bem-vinda. Há questões técnicas que terão que ser vistas com pormenor, por exemplo, alguns núcleos, o posto de eletricidade estará a 5 mil metros de distância, mesmo que se opte por uma questão de energia solar, a questão do custo e de... portanto, algo que terá que ser estudado a nível de especialidade. Maior parte dos núcleos, como estão, portanto, estão dispersos na paisagem, não têm pontos de eletricidade ou de qualquer energia próximo. Portanto, obviamente que sim, videovigilância, mas teremos que analisar a um nível técnico. Relativamente à senhora deputada Gabriela Canavilhas, é claro que esta questão da vigilância no museu fechado, mesmo assim, não resolve todos os problemas. Concordamos, claramente, uma consciencialização forte. A informação escrita parece-nos muito bem, mas é a nível das comunidades. Ou seja, este trabalho da comunidade, a comunidade que, se calhar, na altura, aquela questão que se pôs, e não vamos entrar por esta questão da barragem, das gravuras, até houve um slogan bastante, bastante atrativo. Portanto, se calhar as populações, elas próprias, têm que ser elas próprias a consciencializarem-se em primeira instância da importância e sentirem o património como seu. E a nossa experiência enquanto ICOM e organismo internacional, há várias experiências na Europa e fora da Europa, sobretudo na América do Sul, que é muito forte no envolvimento das comunidades locais, que os museus ganham socialmente com a comunidade local e com as comunidades, saber o que é que, qual é a importância e ter, desculpem a expressão mais uma vez, orgulho em mostrar. A solução das redes e dos acrílicos, mais uma vez, carece de estudos técnicos. Neste momento há dispositivos museográficos que nos permitem ter uma proteção, não agressiva ao olho do visitante, digamos assim, e que nos permitem, obviamente, que as pessoas possam fruir sem pôr em causa o próprio património. A questão dos acrílicos, penso que sim, teremos que ver, devido ao facto no Val do Coa termos temperaturas na ordem dos 43, 44 graus, portanto têm que ser estudadas do ponto de vista científico essas mesmas soluções. Relativamente ao Sr. Deputado Jorge Campos, penso que respondi de certa forma. As funções, sobretudo as funções sociais e educativas do museu, não estão a ser cumpridas. Obviamente que a questão das sinergias locais é extremamente importante, daí defendemos o envolvimento e o associativismo local para a defesa do património. Esta, portanto, para nós é a principal solução. E não me queria exceder no tempo, obviamente, portanto estou a tentar responder na medida do possível. Relativamente ao Sr. Deputado João Almeida, as questões que coloca realmente são bastante importantes. O modelo de gestão é um assunto complexo, obviamente que necessitaríamos de muito mais tempo, mas gostava sobretudo do último aspecto, que referiu à atratividade, ou seja, como é que é, muito bem, sabemos da importância reconhecida pelo Unesco e a nível mundial, mas como é que atraímos os visitantes? Mais importante do que atrair o visitante que vai uma vez é criar hábitos para que as pessoas, não só as comunidades locais, mas aqueles que nos visitam, voltem. Esse é que é o segredo do sucesso a nível patrimonial. A educação patrimonial não se faz num dia ou dois, faz-se numa geração, ou em duas ou em três. Obviamente que o facto de estarmos aqui já é importante o suficiente e estamos todos a debater com esta frontalidade estas questões. Relativamente, esqueci-me e peço desculpa esta ligeira desorganização, quando nos perguntaram, penso que foi o Sr. Deputado Jorge Campos, sobre a questão dos organismos internacionais. O ICOM Portugal, obviamente, faz parte do ICOM Central e, obviamente, que os nossos comunicados que saíram e que enviámos também a esta casa, dão conta da nossa preocupação. Ainda agora tivemos a nossa Assembleia Geral em Paris, que decorreu a semana passada, e este assunto obviamente foi aflorado, porque lá está, o que nos interessa enquanto pessoas de museus é que o património seja fruído em segurança e que consigamos dizer que daqui a 15 mil anos ainda cá está, para mostrarmos a todas as outras gerações. Muito obrigado.
Muito obrigada, agradeço os esclarecimentos que prestou, as respostas que deu, às preocupações de todos os grupos parlamentares, obviamente, que verificou que há aqui um grande consenso e uma grande preocupação em torno de quais serão as melhores formas de salvaguardar este inestimável património. E, portanto, todos os contributos são bem-vindos, todos os contributos são necessários e vamos certamente continuar a trabalhar em conjunto para que esse património importantíssimo do Val do Coa, da arte rupestre, seja preservado em boas condições e também se pudermos dar contributo para que haja cada vez mais visitantes e é importante, de facto, criar público e ver uma educação para a fruição também do património. Agradeço mais uma vez a vossa presença, a vossa disponibilidade e muitas felicidades. Obrigada.